Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Estamos no capítulo 18, que ela fala sobre coragem, né? Então, nós estamos estudando ainda o item desenvolvimento da força e da virtude da coragem. A coragem é um ato, portanto, de bravura moral. Virtude que deve acompanhar o sentimento humano ao invés do marasmo ante decisões ou diante da acomodação ao que já foi conseguido, da satisfação infantil pelo que se logrou quando os horizontes mais se ampliam na direção do futuro à medida que se avança. Necessário separar o heroísmo da coragem real, porquanto as circunstâncias e o momento podem influir para que sejam consumados atos especiais e grandiosos, enquanto que o desafio mais constante e de natureza interna é de natureza interna, como forma permanente de conduta emocional. Então, ela está colocando aqui uma coisa bem interessante, que são os atos de heroísmos. Então, num ato de heroísmo, há circunstâncias. Por exemplo, há um exército em torno, há um momento possível, certo? Há uma atitude heróica, né? Mas só naquele momento. Que a pessoa, às vezes, pega uma força que ela não sabe de onde e faz algo de heróico. Por exemplo, salvar uma criança no incêndio, como a gente vê muito disso aí, salvar um animal, enfim, são atos heróicos. Agora, é que ela fala de coragem diferente, que a coragem é permanente. Não é aquele ato instantâneo, localizado. É um ato contínuo dentro da gente. Então, é isso porque nunca se deve alguém acovardar perante os enfrentamentos que são de fonte estimuladora do crescimento espiritual. O ser humano possui reservas de força moral quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. Verdadeiros pigmeus culturais e sociais podem alcançar níveis elevados de coragem, enquanto indivíduos de alta envergadura intelectual e social preferem mergulhar nos abismos do medo e da depressão quando convidados às decisões e aos labores contínuos. Vamos colocar aqui no caso das corrupções. Então, a pessoa que corrompe, ele acha que ele é muito grande, muito forte, mas quando descobre-se o processo, ele se acovarda. Ele começa a negar, igual criança. Criança nega quando ele pega fazendo um erro, né? Então eles começam a negar, não, eu não fiz isso não, de jeito nenhum, eu nem estava lá. Aliás, eu nem existo, vocês estão procurando pessoa que não existe. Então são covardes. Se teve coragem para fazer o erro, tenha coragem para assumi-lo. Então não adianta esses atos assim, sabe, de pessoas que são muito grandes e de repente se acovardam. Que eles acham que é uma estratégia. Não, não é uma estratégia, é um medo mesmo. É o medo de ser descoberto, medo de ser exposto. E quando ele fala que ela fala de pigmeus, ou seja, pessoas simples, né? E que são corajosas. Não, eu fiz isso. Eu me assumo. Então, eu trabalhei na minha infância, não, na pré-adolescência, eu trabalhei no comércio da nossa família, no mercado. E aí a gente vendia, que na época chamava vender fiado, né? Então, minha gente, aquelas pessoas simples, ia lá, fazia a continha delas e ela pagava rigorosamente, religiosamente. E pessoas mais postas na sociedade, a gente ficava atrás deles. Aqui, você está devendo aqui, me ajuda aqui, estou precisando comprar mais mercadorias. E aquelas pessoas simplesinhas iam lá, levavam o dinheiro embrulhado em lenços. Sabe? Botava assim nos seios, aquelas senhoras, né? Botava no meio dos seios assim, e chegava lá, tirava aquele dinheirinho, pagava com alegria muito grande. Ah, minha gente, são os pigmeus sociais honestos. E aqueles outros não. Fulano de tal, fulana, era uma tragédia. Quando eu tinha uma livraria, né? Uma vez chegou uma senhora lá muito elegante, nossa, com uma filha muito elegante também, uma adolescente, compraram lá uma quantidade de livros e me deram um cheque. Eu nem olhei o cheque, pela elegância dela, cheque roubado. Sem fundo, cara, né? Roubado. Olha que coisa séria. Então eu preferi ser pigmeu, né? Mas ser honesto. A aparência em que se transita nem sempre revela o grau de moralidade pessoal e de valor espiritual de que é portador. Por isso mesmo, a coragem é um estímulo para que desabrochem os valores que dignificam e produzem a autorrealização. A coragem pode assumir também um outro delicado e sutil aspecto no comportamento humano, qual seja, criar, oferecendo beleza através da arte, da cultura, da religião, da bondade, da solidariedade. Para fazer isso tudo tem que ter coragem, minha gente. Eu fui diretor de teatro durante décadas. Não era fácil, não. Quando a pessoa via aquela coisa bonita lá acontecendo, ele não sabia o que foi a dificuldade enfrentada para chegar até ali, o que estava acontecendo nos bastidores, nos camarins. Então, precisa ter coragem. Precisa de ter isso que ela colocou aqui, né? Bondade, solidariedade, religião também, né? Porque eu fazia aquilo quase como religiosamente. Fazia aquilo em prol da ajuda espiritual das pessoas que lá iam. Vivendo-se numa sociedade que se caracteriza pelo isolamento, pelo isolacionismo, pelo egoísmo que prefere o interesse imediato, a troca de favores, é natural que alguém rompa o condicionamento e tenha a coragem de ser diferente, desenvolvendo o gênio criativo e o sentimento de compaixão pela ignorância, solidarizando-se com a vida e com todos os seres sencientes. Quando falta essa virtude no indivíduo, que parece haver se cansado de trabalhar em favor dos ideais e da construção do grupo social melhor, pode-se considerar que essa conduta se firma numa acomodação covarde ante os impositivos do progresso. Aí, eu estou cansado de fazer, ninguém me ajuda, eu vou largar para lá, ninguém quer, eu também não vou fazer nada não. Mas é para você fazer, ninguém quer porque Deus confia em você. Certo? Ele sabe que se ninguém quiser, você vai fazer. Olha, minha gente, tem certos lances na vida que eu gosto muito de analisar, sabe? Às vezes eu vejo isso, pessoas que estão fazendo ali no grupo, né? Estão trabalhando em grupo. De repente, um começa a desanimar, outro, aí fica um persistente. Um. É esse que Deus confia. É nele. Porque Deus o colocou ali porque sabe que ele vai manter o trabalho. Ele não vai desistir. E daqui a pouco Deus vai encaminhando outros para ajudá-lo. Observe como é que isso acontece na vida. Você é experiente da vida? Observa como é que isso já aconteceu, ou com você, ou perto de você. Certo? Sentindo-se compensado pela vida, avançado na idade, considerando a proximidade da morte, não sente mais interesse em ampliar as possibilidades de felicidade geral, derrapando no obscurantismo, na indiferença, deixando de viver plenamente porque elegeu apenas o momento que passa. A pessoa não tem uma projeção de futuro. Então, vamos imaginar nós espíritas, né? Então, nós estamos aqui estudando, trabalhando, mantendo os centros abertos, procurando uma vida melhor. Aí você fala assim, mas para que isso? Daqui a pouco eu vou ficar velho e vou morrer. Não, meu amigo, você não vai ficar velho e morrer. Vai ficar velho e morrer teu corpo. Você não. Você continuará. O que você está fazendo agora vai repercutir positivamente lá na plata espiritual quando você voltar para lá e quando você reencarnar. Então a gente precisa ter a vida com amplitude de entendimento dela. Ah, eu já estou ficando velho, 70 anos, 75, 80. Agora vou deixar para os mais novos. Que isso? A minha cadeira no trabalho de Jesus, meu amigo, ninguém toma. É minha. É isso que você tem que pensar. A tua cadeira é sua. Você não vai roubar a cadeira do vizinho, mas a sua é sua. Ninguém vai sentar na tua cadeira. Porque ela foi entregue a você. E você tem que dar conta dela, né? A coragem de lutar não espera compreensão de qualquer natureza. Mesmo quando a morte do corpo se aproxima, o homem e a mulher de coragem prosseguem na sua faina de oferecer exemplos e contribuições que felicitem aqueles que vêm na retaguarda e avançam confiantes na contribuição daqueles que os precedem pelos caminhos da inteligência e do sentimento. Coragem é mais que destemor ante perigos. É a conquista da autoconsciência que faculta segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Tá vendo? Então, a coragem, ela é a força da alma para nos dar todas essas vitórias. Essas vitórias da conquista do si mesmo é a grande vitória. É quando eu não dependo de ninguém para ser feliz. Eu não dependo de ninguém para estar trabalhando, para estar realizando. Eu faço por mim. E se eu não tiver nada, nada, nada para fazer, aí eu vou lá na natureza, eu vou conversar com ela. Pronto. Mas antes, tem muita coisa para fazer. Tem muito livro para estudar, tem muito áudio para ouvir, tem muito vídeo para assistir. Internet, graças a Deus, está cheia deles, né? É só você saber selecioná-los. Certo? Agora vai entrar no segundo item, que é a aplicação da coragem. Olha só. Nada obstante, a coragem expressa o nível moral de cada indivíduo, podemos dilatar o conceito para a análise daquela de natureza física, identificada nos transes desencadeados pelas enfermidades, pelos acidentes dilaceradores. Muitos pacientes demonstram coragem diante de doenças devastadoras, enquanto outros deixam-se arrastar por desesperação incontrolável. Merece, no entanto, as duas atitudes, algumas considerações. Eu sempre vejo isso. Tem pessoas que estão sofrendo a beça, mas são suaves no sofrimento. E outros, né, às vezes, uma dor menor, ela se desespera. Nossa, põe todo mundo sofrendo com ela. Vamos ver como é que a gente explica isso aqui. No primeiro caso, né, que tem a coragem, né, nos momentos difíceis. Né? Então, no primeiro caso, a pessoa pode ser constituída de grande resistência orgânica, de menor sensibilidade, que dificulta a manifestação das dores acerbas. No segundo caso, conflitos emocionais que desestruturam o comportamento abrem espaços para que os fenômenos aflitivos, dores e padecimentos assumam uma gravidade que em realidade não existe. O próprio desconcerto emocional contribui para a exacerbação da sensibilidade, transformando-se em aflição desmedida. É bem interessante isso aqui. Ou seja, pode ser que a pessoa que vem com um projeto aí de sofrimentos muito grandes, o corpo físico não deixa ela perceber muito. Existem recursos que a espiritualidade coloca, e aí nós vamos ter que estudar isso mais na frente, mas tem recursos, né? Tem pessoas que não sentem dor, ou sentem dor no sentido bem mais simples, suave. Então, embora a dor esteja presente. E tem outras não, que são descontroladas emocionalmente. Aí qualquer dor pode trazer um transtorno muito maior. Então vamos pensar nisso. Se eu estou sofrendo, a minha dor é uma dor complicada, vamos pedir a Jesus, a espiritualidade, que nos ajude, que nos fortaleça, para que a gente vença essas dores de uma maneira assim, bem mais suave. Né? É isso que vale. Em ambos os casos, no entanto, o equilíbrio moral faculta a coragem ou retira durante a injunção aflitiva. Na fase, porém, das ocorrências morais, aquelas que ferem os sentimentos, que geram perturbação no raciocínio e ameaçam o equilíbrio mental, é que a coragem faça testada. Então tem teste de coragem, né? Você é corajoso? Você é corajosa? Quero ver agora. Nesse caso, torna-se constituída pelos elementos da autoconsciência, da compreensão no seu significado existencial e do raciocínio lógico para a diluição do gravame, diminuindo-lhe o significado. Reconhecendo-se vítima ou identificando-se como vitimado circunstancialmente pelo ocorrido, a coragem moral acalma as reações orgânicas, evitando-se que os sentimentos contraditórios da mágoa, do revide, do ódio, se lhe instalem nos painéis da emoção, gerando tumultos íntimos. Então é preciso que a gente entenda que não somos vítimas de nada, né? Nós só estamos cumprindo estágios da nossa evolução, limpando a mente e capacitando-nos corajosamente para o futuro. Certo? Vou ficando por aqui, deixo meu abraço para você Que Jesus continue te abençoando. Obrigado por nos ouvir.